Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, ouvintes. Eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, e nós estamos estudando a pequena carta de Judas. Então, falamos já dos versículos de 1 até o 7 dessa pequena carta, que tem apenas um capítulo. Nós já vimos que esse Judas aqui, provavelmente, de acordo com os estudiosos, com a tradição da igreja, era o Judas, irmão de Jesus. Esse mesmo Judas que lá nos evangelhos parecia ser incrédulo junto com os outros irmãos de Jesus, depois que Jesus morre e ressuscita, eles se tornam crentes. Inclusive, Tiago, um dos irmãos, é aquele que se destaca firme junto à igreja, como um homem importante, né, dentro da igreja em Jerusalém. Tanto que no versículo 1, Judas cita Tiago, né? Ele é irmão de Tiago. Mas esse Judas começa a escrever aqui no versículo 3 e 4 o motivo que ele está falando a esses irmãos que vão receber a carta. Ele disse assim: olha, eu queria escrever sobre a salvação que os cristãos têm, salvação comum aos cristãos, mas vi a necessidade de escrever para vocês que devem batalhar pela fé. Há uma necessidade de lutar pela fé, e ele explica o porquê disso. Ele fala que homens se infiltraram no meio da igreja, homens que de forma sutil estavam sendo maus exemplos, podendo desviar as pessoas, podendo levar as pessoas ao juízo, né? Porque são homens que estavam vivendo de forma ímpia, de forma libertina, negando até que Jesus é o soberano e Senhor. Então, que situação difícil estava acontecendo ali, né? Pessoas falsas, falsos irmãos, entraram na igreja e estavam com práticas que poderiam prejudicar todos os irmãos. Por isso que Judas diz: cuidado, aquele que é falso entrou de forma sutil, está no meio de vocês. Vocês precisam batalhar e lutar pela fé de vocês. A partir do versículo 5 até o versículo 16, Judas começa mostrando exemplos, né, do que Deus faz com o falso, aquele que traz falsidade, aquele que vive uma vida libertina. Então Judas vai lembrar, falou: olha, o Senhor destruiu lá no Egito, quer dizer, quando eles saíram do Egito, destruiu aqueles que não creram, né, realmente em Deus. O que mais? Até mesmo os anjos, aqueles que não se mantiveram na natureza que eles deveriam ter, o Senhor está os prendendo para serem punidos pela sua forma ruim de viver. Também vai lembrar das cidades de Sodoma e Gomorra e aquelas cidades naquela região que viviam uma vida imoral, viviam uma vida realmente de libertinagem. Essas cidades foram destruídas, né? Receberam fogo do céu e foram eliminadas realmente da terra. Então ele vai estar lembrando disso. No versículo 8 ele fala: da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e difamam os anjos. Ele está lembrando que esses libertinos que estão no meio da igreja, esses libertinos que entraram ali, são pessoas que são sonhadores, que contaminam o corpo, que rejeitam a autoridade e difamam os anjos. Que situação! Pessoas fingindo, né, entrando ali no meio dos cristãos, inserindo muitas práticas que são desagradáveis ao nosso Deus. E aqui ele vai continuar no versículo 9, lembrando aqui pontos importantes também sobre o que Deus faz com o falso, né? O que, que Deus realmente age, né, nesses imorais, e vai descrever aqui para a gente como é o libertino, né? Como são os falsos irmãos. A gente viu que esses falsos irmãos, além de negar Jesus como soberano, o Senhor das nossas vidas, viverem de uma vida de imoralidades, né? Uma vida de libertinagem, Aqui vai dizer que eles são sonhadores, que contaminam o corpo, rejeitam a autoridade, difamam os anjos. Versículo 9, mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação infame, mas disse, o Senhor te repreenda. Esses homens, porém, difamam tudo o que não entendem. Mesmo naquilo que compreendem por experiência natural, eles se corrompem como seres irracionais. Olha aqui, mais descrição desses homens falsos que entraram na igreja e estavam realmente trazendo problemas para a igreja. Ele vai dizer, olha, quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, estava disputando o corpo de Moisés, ele, o arcanjo, um arcanjo de Deus, não acusou o diabo. Na verdade, deu a Deus, que realmente tem o direito de punir alguém, de sentenciar alguém, as palavras, né? O arcanjo falou, o Senhor te repreenda, o próprio diabo, né? Quanto mais alguém hoje, né? Como é que hoje alguém, assim, esses falsos que estavam ali, né? Como podem sentenciar alguém, difamar até os anjos, não respeitarem autoridades, né? Então, essas pessoas são destacadas por Judas como pessoas perigosas, né? Pessoas que estão difamando aquelas coisas que não entendem, nem entendem sobre essas coisas. E até o que eles entendem pela experiência deles, eles são corrompidos como seres irracionais. Olha que perigo, né? Realmente é destacado por Judas. No versículo 11 ele diz, ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim e por causa do lucro se lançaram ao erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Então ele vai lembrar aqui para nós três homens ímpios do Velho Testamento. Então ele já falou antes já sobre três exemplos ali de pessoas que são condenáveis. Depois falou sobre a questão do arcanjo Miguel. E agora vai dar três exemplos de homens ímpios. Por quê? Porque essas pessoas que estavam na igreja nos dias que Judas escreve tinham características iguais a esses homens ímpios aqui. Por exemplo, Caim era uma pessoa que teve maldade no coração. Lembra que Caim assassinou o seu irmão, né? O semblante dele mudou quando Deus rejeitou a oferta dele. E ele, por maldade, foi e matou o seu irmão. E esses irmãos falsos que estavam no meio ali naquela época tinham essa mesma maldade que Caim tinha. Também é comparado a Balaão, né? Lembra Balaão? Por causa do lucro, da ganância, se lançou ao erro e esses homens falsos estavam fazendo a mesma coisa. Eram homens gananciosos, assim como foi Balaão. E também ele cita o terceiro homem ímpio aqui, né? Aquele Coré que fez a rebelião, né? Então, Coré aqui realmente um exemplo ruim, né? Aquele homem que queria ter a proeminência, né? Que queria realmente se destacar. E aqui também, esses homens no dia de Judas eram assim. Por isso Judas compara os erros desses homens da Bíblia, do Velho Testamento, com a vida que esses homens aí da igreja, quer dizer, que estavam no meio da igreja, inseridos ali, também tinham essas mesmas características. Versículo 12 diz, eles participam de vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco, sem escrúpulos. São pastores que apacentam a si mesmos, são como nuvens sem água, levadas pelos ventos, são como árvores sem folhas nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. Então Judas destaca novamente aqui, descreve, né, realmente como são esses falsos. Eles estão junto com os irmãos, olha no versículo 12, né? Estão participando, né? Quando os irmãos estão tendo as refeições juntas, quando os irmãos estão participando, aquela comunhão entre eles, o falso está junto, está no meio ali, fingindo ser um cristão, participando tudo, mas são sem escrúpulos. São pastores que apacentam a si mesmo, né? Uma das características do cristianismo é porque um pensa no outro, o cristão ajuda o outro, né? Nós temos ensinamentos do apóstolo Paulo, ensinamentos de Jesus, para considerarmos os outros superiores a nós mesmos, a amar o nosso irmão. Essas pessoas não fazem isso, são pessoas que pensam em si mesmas, que apacentam só a si e não pensam nos outros, né? Pessoas que são levadas pelo vento, não têm uma maturidade cristã, são levadas por qualquer moda, por qualquer coisa que estão aparecendo. São árvores sem folhas, nem fruto. Para que serve uma árvore sem nada disso, não é verdade? São pessoas que são duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. São árvores que não existem, são pessoas que realmente não são um bom exemplo de cristão, são falsos cristãos que estão entre aqueles irmãos. Versículo 3, ele fala, são como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas fora de curso, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. Então ele está lembrando aqui, né, que essas pessoas são pessoas que estão caminhando para a destruição, pela sua forma de viver, pela uma forma de viver indecente, pessoas que a sua vida estão caminhando a eles à destruição eterna. Versículo 14 e versículo 15, ele vai dizer, a respeito deles também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, o Senhor veio com seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações de impiedade que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominados por seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesse. Então, aqui no finalzinho desses versículos, né, do 14 ao 16, nós temos aqui três versículos que falam que houve uma profecia antiga já, que já foi dito isso, né, que esses homens estariam aí, e invadiriam, né, entrariam de forma sutil na igreja, que as pessoas não veriam facilmente, mas iam ser julgados por Deus pela sua forma errada de viver. Ele vai dizer aqui no versículo 16 para a gente que eram homens que viviam murmurando, reclamando de tudo. Olha aí, uma prática do falso é reclamar de tudo, se queixar de tudo. Os seus próprios desejos estão acima de qualquer outro desejo, né? Só pensam em si, são egoístas. Vai dizer que a boca deles proferem coisas arrogantes, são pessoas que são arrogantes na sua fala, né? Que se consideram orgulhosos, se consideram maior do que as pessoas e adulam outras pessoas por interesse, são interesseiros, são pessoas que ficam adulando o outro para conseguir o que querem. Já falou que eles eram gananciosos, né? Então, mais características aqui, até esse versículo 16. Características do falso que estava entre eles, que pode acontecer até os dias de hoje. Pessoas que vivem entre os irmãos, mas com interesses ruins, com uma vida libertina. Essas características que foram descritas aqui do versículo 5 ao 16 mostram características que Deus não aprova. Deus realmente não gosta da maldade, da ganância, do egoísmo, do orgulhoso, daquele que vive a reclamar e se queixar, murmuradores, pessoas que são arrogantes e também aquelas que adulam outros por interesses.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.